Olá, segunda-feira, 10 de março. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. Uma das fábricas que produz componentes para a Samsung pegou fogo hoje. A unidade, localizada na Coreia do Sul, era responsável pela manufatura das placas de circuito impresso para os smartphones, principalmente o Galaxy S5. O incêndio teve início pela manhã e, mesmo com a rápida chegada dos bombeiros, foram precisos quase 300 homens, 80 veículos e mais de 6 horas de trabalho para combater as chamas. O prejuízo é estimado em mais de US$1 bilhão em equipamentos e produtos, e tudo foi destruído. Após o incêndio, a Samsung fez um anúncio explicando que compra as placas de circuito de diversos fabricantes e que o ocorrido não atrapalharia o lançamento mundial do novo aparelho da empresa no dia 11 de abril. No entanto, diante do prejuízo, não fica descartada a possibilidade de redução de estoques em alguns mercados até que a situação seja normalizada.
Após vários meses de especulações e rumores, a Apple finalmente disponibilizou a mais nova atualização do seu sistema operacional móvel, o iOS 7.1. Essa é a primeira grande atualização do sistema operacional desde que a maçã disponibilizou a versão 7 no mês de setembro do ano passado. A Apple não economizou na quantidade de novos recursos e funcionalidades. Entre todas as novidades, a que mais chama atenção é a adição do CarPlay, um sistema que interliga o dispositivo móvel com iOS a alguns modelos de carro. Quem também recebeu atenção especial de Cupertino nessa atualização foi a Siri, a assistente pessoal digital desenvolvida pela empresa. Entre as novidades, destacam-se a voz mais natural da assistente em alguns idiomas e a adição de um controle manual para definir quando a Siri ouve ou não. O sistema também foi modificado para rodar de maneira mais suave no iPhone 4. No Canaltech há uma lista com todas as melhorias e novidades do iOS 7.1.
A invasão do blog, Tumblr e Reddit pessoais de Mark Carpel, CEO do câmbio de bitcoins MTGOX, adicionou mais uma má notícia à já gigantesca lista de informações negativas que circundam o negócio desde que ele fechou as portas no final de fevereiro. Agora, informações de usuários do exchange foram comprometidas em um grande vazamento e acabaram disponíveis livremente na internet no último domingo. Vazaram bancos de dados, ferramentas de gerenciamento de casa de câmbio e, o pior de tudo, sumários de transações e balanços de bitcoins de aparentemente todos os usuários do MTGOX. Os dados revelaram que um total de 951 mil bitcoins estavam depositados no serviço e que todas teriam sido roubadas devido às vulnerabilidades do sistema. As informações prestadas pelo próprio Carpels após o fechamento do MTGOX, porém, são diferentes e afirmam que 850 mil moedas virtuais teriam desaparecido dos cofres do serviço, um rombo que resultou em uma dívida de US$63,6 milhões e acabou originando o pedido de falência da empresa. Até o momento, não se sabe se os usuários lesados receberão seu dinheiro de volta. Depois de abrir um processo de falência no Japão, o exchange estendeu também seu pedido às autoridades dos Estados Unidos.
Os tão temidos malwares que utilizam câmeras e microfones para gravar vídeo e áudio sem o conhecimento dos usuários também chegaram ao Android. Disfarçando-se de um aplicativo intitulado Parental Control, a praga promete dar maior controle aos usuários sobre o conteúdo acessado pelos filhos, mas na verdade monitora quem está utilizando o celular. A ameaça foi descoberta pela firma de segurança Lookout Rogers, que também relata a descoberta de um kit de desenvolvimento para esse fim, sendo vendido em fóruns e sistemas underground, muito utilizados pelos hackers. O SDK, chamado de Dendroid, pode ser usado para obter controle total do celular infectado, além de permitir o acesso a informações confidenciais e bloquear ou ativar o envio de mensagens de texto sem o conhecimento do usuário. Para evitar problemas como esse, vale o bom e velho conselho: desconfie de aplicativos muito recentes ou que contêm poucos downloads na Google Play. Eles podem estar comprometidos com malwares como este.
O Google também deve entrar na jogada dos smartwatches e lançar um modelo próprio de relógio inteligente, apelidado pela mídia especializada de Google Nexus. E uma pista de quando o produto será anunciado foi dada pelo vice-presidente da divisão Android, Sundar Pichai. De acordo com o executivo, daqui a 2 semanas vamos descobrir como será o smartwatch da gigante das buscas. A declaração do vice-presidente do Android reforça os últimos rumores de que o Google Nexus será apresentado agora em março. Contudo, o lançamento só deve ocorrer em junho, durante a Google I.O., a conferência para desenvolvedores realizada anualmente pela companhia. A entrada do Google no mercado de relógios inteligentes também seria uma forma da empresa preencher a lacuna deixada pelo Galaxy Gear da Samsung, que abandonou o Android e agora adotou o sistema operacional próprio da sul-coreana, o Tizen.
Os desenvolvedores do Viber anunciaram hoje que devem prorrogar a promoção que permite aos usuários brasileiros fazerem ligações para telefones fixos de todo o país gratuitamente e de forma ilimitada. Quando o benefício foi anunciado, há cerca de 15 dias, a empresa havia estipulado uma meta de crescimento de 25% no volume das mensagens enviadas no Brasil. Caso isso acontecesse, a promoção seria prorrogada. A empresa está investindo pesado no país com o objetivo de tirar público do já popular WhatsApp. Em apenas uma semana de promoção, foram registrados mais de 1,5 milhão de downloads e um crescimento de 500% na quantidade de mensagens trocadas. O link para download do Viber está no Canaltech.
E o podcast de hoje termina por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia. Tchau!